Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro essa semana vai ser especial, porque a gente tem a participação da jornalista, a apresentadora Thaíssa Vitória. Boa tarde, Thaíssa.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes da Rádio Gov. Estaremos aqui esta semana ao vivo, das 4 às 5 horas da tarde, pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com. E também via satélite para emissoras parceiras de todo o país, trazendo conteúdo que interessa e que faz a diferença. Como diz o Luciano, o assunto aqui é federal.
Com trabalhos técnicos do grande Paulo Meirelles, vulgo Boró, e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E hoje, segunda-feira, foi lançada uma campanha para combater feminicídios em aeroportos. A ação começa pelo Terminal de Congonhas, em São Paulo, e amplia iniciativas de conscientização, prevenção e denúncia da violência contra mulheres no setor aéreo brasileiro. As informações são com Claudimário Carvalho.
O Ministério de Portos e Aeroportos lança nesta segunda-feira a campanha Feminicídio Não Decola, voltada ao enfrentamento da violência contra as mulheres nos aeroportos do país. A iniciativa começa pelo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e integra a campanha Assédio Não Decola. A ação amplia medidas já adotadas pelo governo federal para reforçar a proteção às mulheres no ambiente da aviação civil. A campanha prevê veiculação de conteúdos educativos e informativos nos terminais, com foco na conscientização, na prevenção da violência, na orientação do público e na divulgação de canais de denúncia e apoio. A iniciativa envolve profissionais da aviação, passageiros e usuários dos aeroportos. Também destaca o guia Assédio Não Decola, lançado em maio, que orienta trabalhadores e empresas do setor sobre como prevenir, identificar e enfrentar situações de assédio e violência. A campanha é desenvolvida pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil e a Associação Brasileira das Concessionárias de Aeroportos, com adesão das concessionárias que operam os terminais no Brasil. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Alimentos da agricultura familiar abastecem a cesta de Natal sem fome. Esse ano a ação leva alimentos a mais de 2 milhões de pessoas. Quem conta pra gente é Dilson Santa Fé.
A Ação da Cidadania realiza em 2025 a maior edição do Natal sem Fome desde a criação da campanha. A mobilização vai beneficiar mais de 2 milhões de pessoas com a doação de mais de 5 mil toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar. A iniciativa conta com a parceria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome e da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Os alimentos serão distribuídos a famílias em situação de vulnerabilidade social em todo o Brasil. Segundo a Ação da Cidadania, a medida alcança mais de 500 mil famílias e amplia a presença de alimentos da agricultura familiar nas cestas, o que fortalece a produção local e gera renda no campo. Esta é a primeira vez que alimentos adquiridos pelo PAA integram a campanha Natal Sem Fome. O MDS informou que a iniciativa aumenta a doação de alimentos saudáveis e reforça a segurança alimentar. A parceria também marca uma ação coordenada que se estende pelo estado do Rio de Janeiro e por outras regiões do país. A Conab destacou que a demanda da agricultura familiar pelo PAA chegou a R$1,9 bilhão em 2025 e que a doação consolida o objetivo de incentivar a produção e garantir alimento a quem mais precisa. Organizações parceiras apontaram melhora na qualidade nutricional das cestas distribuidoras. Beneficiários relataram impacto direto no acesso a alimentos básicos e na redução das dificuldades para manter a alimentação durante o período das festas de fim de ano. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E agora a gente fala sobre os descontos indevidos em benefícios do INSS. A AGU, a Advocacia Geral da União, aciona associações por fraudes e pede bloqueio bilionário. Todos os investigados por descontos indevidos já foram acionados judicialmente. Pedidos de bloqueio somam 6 bilhões e 600 milhões de reais. Cláudio Mário Carvalho volta com essa informação.
A Advocacia Geral da União, a AGU, ajuizou dois novos lotes de ações contra associações e entidades envolvidas em fraudes nos descontos associativos aplicados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Com essas ações, a AGU concluiu o acionamento judicial de todos os investigados por cobranças sem autorização. No quarto lote, protocolado na última semana, a AGU ingressou com ações regressivas contra 8 entidades para cobrar a devolução dos valores pagos pelo INSS às vítimas. As medidas se baseiam em acordo firmado no Supremo Tribunal Federal, que permitiu o ressarcimento administrativo dos beneficiários prejudicados. Em lotes anteriores, a AGU apresentou ações cautelares com pedidos de bloqueio de bens para garantir o ressarcimento dos prejuízos e o pagamento de penalidades. Ao todo, foram solicitados bloqueios que somam mais de 6 bilhões e meio de reais, com decisões judiciais já autorizando a retenção de quase 4 bilhões e meio de reais. As ações têm como base processos administrativos conduzidos pelo INSS e pela Controladoria Geral da União após a operação sem desconto, deflagrada em abril de 2025. Até o momento, o INSS já ressarciu 2 bilhões 740 milhões de reais a mais de 4 milhões de beneficiários afetados pelos descontos indevidos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Neste sábado foi realizada a Cúpula do Mercosul. O encontro que aconteceu em Foz do Iguaçu marcou a troca da presidência do bloco e avanços em integração regional e negociações internacionais. Mais informações, Dilson Santa Fé.
Foi realizada no sábado, dia 20, em Foz do Iguaçu, a 67ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. O encontro encerrou a presidência pro tempore do Brasil, exercida no segundo semestre de 2025, e iniciou a presidência de turno do Paraguai. A cúpula foi precedida pela 67ª reunião ordinária do Conselho do Mercosul, órgão decisório de nível ministerial do bloco. Durante o encontro, foram adotadas declarações especiais sobre a proteção da infância e da adolescência em ambientes digitais, a questão das Ilhas Malvinas, o marco de parceria estratégica entre Mercosul e Japão e o lançamento de negociações para um acordo de comércio preferencial com o Vietnã. Também foi divulgado o comunicado conjunto dos Estados partes. No âmbito do CMC, foi firmado o Acordo Mercosul de Cooperação para o Fortalecimento de Luta contra o Tráfico de Pessoas. A presidência brasileira priorizou o aprofundamento da integração interna, com avanços nas negociações do setor automotivo, a conclusão dos termos de referência para estudo sobre o setor sucroalcooleiro e progressos na renovação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul. O período registrou dinamismo nas negociações externas. O bloco assinou o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, retomou negociações com o Canadá e avançou nas tratativas com Vietnã, Japão, Índia e Emirados Árabes Unidos. Também foram concluídos os procedimentos internos para assinatura de acordo com a União Europeia, que aguarda trâmites no lado europeu. Desde a criação do Mercosul em 1991, o comércio entre as partes do bloco cresceu mais de 10 vezes e alcançou 49 bilhões de dólares em 2024. O Mercosul é o principal destino de investimentos estrangeiros na América do Sul, com 62,1% dos fluxos recebidos pela região. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E durante passagem por Foz do Iguaçu, o presidente Lula também se reuniu com os presidentes do Uruguai, Yamandu Orsi e do Panamá. José Raul Mulino.
Na reunião com o presidente uruguaio, houve convergência quanto ao início, nos primeiros meses de 2026, das obras da segunda ponte sobre o rio Jaguarão, que vai ligar Brasil e Uruguai.
Já no encontro com o presidente do Panamá, os dois avaliaram o avanço da implementação dos compromissos assumidos durante a visita de Mulino ao Brasil em agosto. O presidente panamenho destacou a adesão brasileira ao protocolo, ao tratado sobre a neutralidade do canal do Panamá, em tramitação no Congresso Nacional. Para saber mais informações, acesse radiogov.ebc.com.br.
O governo federal anunciou ações para catadores de materiais recicláveis durante a Expo Catadores. O evento ocorre anualmente e marca a celebração de Natal da categoria. O presidente Lula participou da cerimônia e anunciou mais de 160 milhões de reais em investimentos no setor de reciclagem popular. Saiba mais com a repórter Lorena Pacheco.
No encerramento da 12ª edição da Expo Catadores, em São Paulo, foram assinados acordos voltados ao fortalecimento da reciclagem popular. No total, 162 milhões de reais serão destinados para o setor. Um dos destaques é a criação do Programa Nacional de Investimento na Reciclagem Popular. O objetivo é apoiar financeiramente, tecnicamente e socialmente catadores e catadoras de materiais recicláveis em todo o país. Esse novo programa de crédito vai receber investimento de 10 milhões de reais da Caixa Econômica Federal. O presidente Lula destacou a importância de políticas públicas para os profissionais de reciclagem de resíduos no Brasil.
Eu acredito que nós não estamos fazendo apenas mais um gesto com o povo catadores e catadoras de materiais recicláveis, nem com os moradores em situação de rua. Eu penso que nós estamos aqui tentando exercitar um novo jeito da gente fazer governança num país, num estado, numa cidade.
O presidente também assinou um decreto que atualiza as regras para a destinação de imóveis, equipamentos e outros bens que não são mais usados pela administração pública federal. A ideia é tentar reaproveitar ao máximo o que já existe, consertar quando for possível, doar para quem precisa e só descartar o que realmente não tiver mais uso, sempre com cuidado ambiental. Também foi firmado um acordo de cooperação para a execução de projeto que vai apoiar a recuperação de cooperativas e associação de catadores de municípios gaúchos afetados pelas enchentes em 2024. Na cerimônia foi anunciado ainda o aplicativo Cataqui, uma plataforma digital gratuita que vai conectar pessoas e empresas que geram resíduos recicláveis aos catadores. Como explicou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos.
Aí o aplicativo vai pegar o catador mais próximo e vai indicar para ele, mandar a mensagem. Você pode ir lá, que tem para você reciclar, e o catador vai até lá, dá um tempo, e com isso a gente vai conectar quem quer reciclar com o catador e a catadora que recicla.
E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, anunciou mais 10 milhões de reais para o programa Cataforte. A iniciativa do governo federal tem como objetivo fortalecer as redes de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis. Reportagem Lorena Pacheco.
Heliópolis, em São Paulo, recebeu a segunda edição do Governo do Brasil na Rua, programa que levou serviços previdenciários de saúde, cidadania, cultura e cuidado com animais. Dilson Santa Fé.
A segunda edição do Governo do Brasil na Rua levou serviços públicos diretamente à favela de Heliópolis, na capital paulista, nesse sábado, dia 20. A iniciativa facilitou o acesso da população a atendimentos essenciais, sem necessidade de deslocamentos longos. Moradores buscaram orientações e serviços do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, como cadastro da conta gov.br, informações sobre aposentadoria e benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a LOAS, também houve encaminhamentos para a perícia médica. Na área da saúde foram oferecidos atendimentos odontológicos e aplicação de vacinas dos calendários oficiais como hepatite B, influenza, Covid-19, febre amarela e varicela. Atividades de promoção da saúde também fizeram parte da ação, como Pilates na Quebrada, aberto a pessoas de todas as idades. O cuidado com animais de estimação integrou a programação. pelos simpatinhas, foram realizados registros de cães e gatos, microchipagem e vacinação antirrábica. A população teve acesso ainda à emissão da identidade jovem, à renegociação de dívidas, a orientações financeiras, ao programa Reforma Casa Brasil, voltado à melhoria de moradias, e a orientações sobre o Programa Nacional dos Comitês de Cultura e promoveu atividades culturais no território. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E vamos encerrar o nosso giro de notícias hoje de forma diferente.
Isso mesmo, Luciano. Vamos falar das notícias mais acessadas em 2025 pelos nossos ouvintes da Rádio Gov. E os temas foram variados: educação, direitos sociais, segurança financeira e políticas públicas. Entre os destaques estão as informações sobre o Enem 2025, mudanças no crédito consignado, combate às fake news ligadas ao Bolsa Família, reajustes para policiais e bombeiros dos ex-territórios, novas regras de segurança para PIX e TED e a ampliação do crédito do trabalhador. Esses assuntos refletem os principais interesses da população ao longo do ano.
Pois é, Thaís, e com mais de 15 mil visualizações, a matéria mais acessada em 2025 no nosso site radiogov.ebc.com.br foi sobre o cartão de confirmação do Enem 2025. Enem sempre é um assunto de grande interesse, né? A matéria foi produzida e publicada em 23 de outubro deste ano. O volume de acessos do boletim mostra a importância da educação como um tema central na vida de milhões de estudantes e famílias que veem no Enem uma porta de entrada para o ensino superior e para novas oportunidades. Vamos relembrar agora a matéria completa com a repórter Ana Gabriela Salles.
Os candidatos do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2025, já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição. O documento está disponível na página do participante em enem.inep.gov.br/participante. No cartão, o estudante encontra o local, data e hora da prova, além de informações sobre atendimento especializado e uso de nome social, quando for o caso. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da federação. No primeiro dia, os participantes fazem as provas de linguagens, códigos e ciências humanas, além da redação. No segundo, será a vez de matemática e ciências da natureza. Nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, o Enem será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro, por causa da COP30, que acontece na capital paraense durante as datas originais do exame. O Ministério da Educação também lançou o aplicativo MEC Enem, que ajuda os estudantes a se prepararem. O app oferece simulados, correção automática de redação, videoaulas e apostilas. E uma parceria com o YouTube também disponibiliza videoaulas sobre redação. E quem quiser se aprofundar ainda mais pode baixar a nova cartilha do participante, com dicas e exemplos de redações que tiraram nota alta no Enem 2024. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, usado por programas como Sisu, ProUni e FIES, e também é aceito por universidades em Portugal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para terça-feira, 23 de dezembro.
Previsão do tempo para terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser de céu claro. Os termômetros registram mínima de 16 graus e máxima de 26. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 50%. Cuiabá, Mato Grosso, vai ter tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24, a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Em Salvador, na Bahia, terça-feira vai ser de céu claro pela manhã, mas pode chover durante a tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 50%. Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, festeja aniversário com céu repleto de nuvens. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 65% a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, vai ter uma terça-feira de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Em Belém, no Pará, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. Umidade relativa do ar é de 90 a 50%. Região Sudeste, no Rio de Janeiro, capital fluminense, terça-feira vai ser de céu claro, temperatura mínima de 21 graus, a máxima de 36, a umidade relativa do ar vai de 90 a 30%. Lagoinha, em São Paulo, comemora aniversário com muitas nuvens durante todo o dia. A temperatura mínima é de 17, a máxima de 33 graus, umidade do ar de 90 a 30%. Região Sul, Curitiba, no Paraná, a previsão é de céu encoberto com os termômetros registrando mínima de 19 e máxima de 32 graus, umidade relativa do ar oscila entre 95% e 25%. Canelinha e Santa Catarina completa mais um ano de fundação com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas pela manhã, mas com céu encoberto no restante do dia. Os termômetros registram mínima de 22, máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar fica entre 90% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 23 de dezembro de 2025, com informações do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores da cidade que a gente ouviu aí, que faz aniversário hoje. Aliás, amanhã, dia 23 de dezembro. Parabéns para Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, Lagoinha, em São Paulo, e Canelinha, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. E olha, pessoal, com relação ao Comunica BR, vou deixar aí com vocês a tarefa de pesquisar as cidades de cada um e verificar como é que são as ações aí do governo federal em cada uma dessas regiões. E ainda, falando de chuva, as chuvas intensas voltam a acender o alerta em várias regiões do país. Com isso, surgem dúvidas sobre o que fazer nessas horas. E para nos orientar sobre como agir nessas situações de risco iminente, a repórter Lucília Araújo conversou com o coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, Tiago Chinor. Vamos ouvir.
A chegada do período de chuvas mais intensas em várias regiões do país, cresce também a preocupação com alagamentos, deslizamentos e outros eventos que podem colocar a população em risco. Para entender melhor esse cenário e saber como cada pessoa pode se proteger, nós conversamos agora com o coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Tiago Chinor. Ele vai explicar o que esperar das próximas semanas e quais cuidados são essenciais para evitar acidentes. Tiago, quais são os principais sinais de risco que a população deve observar antes e durante uma tempestade?
Essa pergunta é muito interessante porque a gente passa a entrar nesses próximos meses em um período crítico de chuva, principalmente nas regiões sudeste e na região centro-oeste do país. Isso era um aumento das chuvas. E as principais consequências que essas chuvas podem ter nessas regiões é tanto gerar deslizamentos de terra, como também gerar inundações, alagamentos ou enxurradas. Para a questão de deslizamento, é muito importante ficar atento a qualquer indício, qualquer sinal de que há um deslizamento que possa acontecer. E quais seriam esses sinais? Declividade no terreno, declividade em árvores fortes, rachaduras nas paredes da casa ou nos muros. Todos esses são sinais de que um deslizamento pode ocorrer a qualquer momento. E aí a recomendação é para sair de casa imediatamente. Se a gente for pensar em inundações, enxurradas, é sempre muito importante ficar atento, acompanhar se aquele rio, aquele córrego próximo da minha residência está subindo muito rápido. E qualquer sinal, né, de que possa haver ali um atingimento do local onde você está, seja a sua residência, às vezes seja no deslocamento de trânsito, é muito importante sair dessa região, procurar um local seguro imediatamente.
Perfeito, Tiago. Quais medidas preventivas a Defesa Civil recomenda para reduzir riscos em caso de chuvas intensas e enxurradas?
Sim. Quando a gente está falando em medidas preventivas, sempre pensar que são medidas antes das chuvas. Então, são medidas que a gente precisa fazer antes de qualquer tipo de risco, né?
Correto.
É muito importante, nesse sentido, ficar conhecer o bairro onde você mora, conhecer as vias, as ruas, onde você trafega, onde você se desloca diariamente. Isso é importante porque, para saber se o local onde você mora, o bairro, tem algum histórico de deslizamento, tem algum histórico de inundação, aquele rio que fica próximo, ele costuma inundar, quais são as regiões alagadas. Então, conhecer tanto o local de sua residência, quanto locais que você costuma frequentar, isso é muito importante. Saber também se nesses locais há um plano de contingência, e aí pode-se procurar a prefeitura, a defesa civil municipal, e principalmente, né, conhecer rotas que possam ser utilizadas no momento de uma possibilidade de ter que sair da minha residência. Então, quais são as rotas seguras que eu utilizo e quais são os abrigos, quais são as áreas seguras para onde eu vou. Isso é muito importante, porque se a gente tiver a necessidade de um alerta de evacuação mediante um risco imediato, é para essas áreas que a gente precisa ir para garantir a segurança de si e de sua família.
E como proceder em caso de enchente já em andamento ou risco iminente de inundação?
Sim, é muito importante que qualquer evidência de que o rio está subindo, que a região onde eu moro está ficando alagada, é procurar um local seguro. Então, essa é uma principal recomendação. Procurar uma área que seja mais alta no meu bairro, então é um local que a gente conheça, que não inunde, e porventura, né, não for possível qualquer tipo de deslocamento, aí é sempre muito importante acionar tanto o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou a Prefeitura por meio do telefone ou a Defesa Civil por meio do telefone 199. Então, procurar essas instituições que são instituições capacitadas para proceder qualquer tipo de socorro.
Então, são esses os canais oficiais, né, que o cidadão pode entrar em contato em caso de inundação, de qualquer emergência?
Sim. Esses são telefones oficiais, né, e as equipes estarão ali de prontidão para proceder, né, essas ações de socorrer as populações que, porventura, possam estar em risco.
Tiago, para encerrar, qual é o recado que o senhor gostaria de mandar para o nosso ouvinte?
Ficar muito atento às informações que os órgãos oficiais estarão gerando. Então, tem um conjunto de instituições, junto com as defesas civis, que vão estar monitorando 24 horas por dia qualquer sinal de risco, e constatado uma situação que possa trazer um impacto para a população, alertas serão emitidos, alertas que chegam no celular das pessoas. Então, é sempre muito importante ficar atento a essas mensagens, a esses alertas e as recomendações que tiverem ali descritas. Muitas vezes pode ser um alerta para ficar atento a qualquer sinal de risco, às vezes, numa situação mais crítica, um alerta de evacuação de determinada área de risco. Então, é muito importante ficar atento a esses canais oficiais de comunicação que os órgãos de proteção e defesa civil que utilizam neste momento.
Muito obrigada pelas suas orientações.
É sempre um prazer. A gente espera que a gente tenha um período chuvoso, tranquilo, sem danos humanos, e que a população do nosso país consiga permanecer segura.
Acabamos de conversar com Tiago Chinor, coordenador-geral de monitoramento e alerta do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que explicou os principais cuidados nesta época de chuvas e reforçou a importância de acompanhar os alertas oficiais. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Acabamos de ouvir a entrevista do coordenador-geral de monitoramento e alerta do Senad, Tiago Chinor. Fique com a gente, pois ainda tem muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, são 4 horas e 31 minutos. O Prosa Rural desta semana fala das boas práticas agrícolas e rastreabilidade na produção de amendoim, que buscam garantir a segurança alimentar, a qualidade e a sustentabilidade da cadeia produtiva brasileira de amendoim. Roda aí, Boró!
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, amigo ouvinte de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau. E hoje vamos degustar um pouco sobre o universo do amendoim, um grão super versátil e nutritivo que está fazendo sucesso na pauta da exportação brasileira. Vamos falar sobre o crescimento das nossas exportações e as boas práticas que garantem a qualidade do nosso produto lá fora e, é claro, a segurança do consumidor. E para nos guiar nessa conversa saborosa, temos o prazer de receber os pesquisadores da Embrapa Algodão, Augusto Guerreiro Costa e D'Artagnan Soares, que atuam em Jaguariúna, no estado de São Paulo, onde está localizada a maior produção de amendoim do país.
Um dedo de prosa.
D'Artagnan, o amendoim é o alimento que faz parte da nossa cultura, seja na paçoca, no pé de moleque, sem falar no tradicional tira-gosto do final de semana. Mas o que muita gente não sabe é o quão importante ele se tornou para a nossa balança comercial. Você poderia falar um pouco sobre as exportações brasileiras de amendoim nos últimos anos?
Sim, claro. De fato, as exportações de amendoim vinham tendo um bom desempenho nos últimos anos, com novos recordes sendo batidos ano a ano. Se considerarmos os últimos 10 anos, as exportações foram crescentes, atingindo o pico no ano de 2023, com um valor de mais de 450 milhões de dólares e um volume de quase 300 mil toneladas exportadas naquele ano. Aqui cabe uma curiosidade. Embora o Brasil não esteja entre os 10 maiores produtores de amendoim, quando falamos de exportação, nos últimos 5 anos, temos permanecido entre os 6 principais exportadores. Isso se deve ao trabalho conjunto de todos os elos da cadeia produtiva, responsáveis pela produção de um amendoim de elevada qualidade. Essa qualidade é reconhecida nos principais mercados importadores, inclusive na União Europeia, considerado o mercado mais exigente em termos de qualidade. Por outro lado, vale destacar que o ano de 2024 foi muito desafiador para a cadeia produtiva do amendoim, e houve uma queda significativa, em torno de 25%, das exportações. Isso se deveu especialmente às condições climáticas adversas. Para se ter uma ideia um pouco melhor do impacto sofrido, vamos pegar como exemplo o estado de São Paulo, o maior produtor e exportador de amendoim do Brasil. Na safra 23-24, houve um aumento aproximado de 19% da área plantada em relação à safra 22-23. Contudo, foi observada uma queda de cerca de 25% da produção. Isso resultou numa retração de aproximadamente 25% dos valores exportados e de 27% dos volumes, conforme dados do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Para 2025, o cenário é bem complexo. Apesar de no campo não ter tido os problemas da safra anterior, os preços pagos pelo mercado externo sofreram forte retração e, por consequência, ainda há bastante amendoim estocado, e as exportações até o mês de setembro somam pouco mais de US$ 250 milhões, segundo dados do Comexstat, que é o sistema oficial brasileiro para extração de estatísticas do comércio exterior. Contudo, existe uma expectativa de que, mesmo com os preços abaixo do esperado, haja uma recuperação em termos dos volumes exportados.
Interessante. Então, essa conquista tem tudo a ver com a segurança do amendoim que é produzido aqui no Brasil. Augusto, como funciona a produção integrada e por que ela é importante para a exportação brasileira de amendoim?
A produção integrada, ela é uma política pública do Ministério da Agricultura e que tem como objetivo a produção de alimento de qualidade, produzido de maneira sustentável. Essa qualidade está relacionada, então, em atender a legislação sanitária com relação aos limites de contaminantes, aí no caso principalmente aflatoxinas, né, e resíduos de defensivos agrícolas. O caminho para se atingir esse objetivo, então, é a associação de boas práticas agrícolas e práticas de rastreabilidade durante todo aí o processo de produção a campo e pós-colheita. As informações geradas vão permitir também uma melhor gestão. Então, esse sistema como um todo favorece o uso racional de insumos, né? O uso mais racional de insumos que vão impactar então a maior sustentabilidade do ponto de vista econômico, ambiental e social. Isso é importante também lembrar que esse é um sistema voluntário, né, em que o produtor, ao adotar a produção integrada, ele também pode, de maneira voluntária, solicitar a certificação do seu produto. Então, após essa certificação, o produto passa a ser identificado com o selo Brasil Certificado Agricultura de Qualidade, de modo, então, que esse produto seja diferenciado no mercado, né, e permita aí maior competitividade da cadeia dos produtores de amendoim.
Augusto, a produção integrada abrange uma série de obrigações e proibições por parte dos produtores. Quais você destaca como mais importantes?
Então, é importante, acho que primeiro destacar que as normas de produção integrada, elas foram estabelecidas a partir de um trabalho amplo, envolvendo instituições públicas e privadas. Então, representantes dos produtores, da indústria de alimentos, das universidades, institutos de pesquisa. E nesse trabalho, se buscou então estabelecer requisitos para que o amendoim produzido seja considerado de qualidade e produzido de uma maneira sustentável. Então, eu diria que, em geral, todos os temas previstos nas normas de produção integrada do amendoim são importantes. E a gente pode dar alguns exemplos em relação a isso. Com relação à capacitação, é fundamental que a gente tenha responsáveis técnicos formados em produção integrada de amendoim, com essa capacitação, para que possa dar assistência às unidades de produção. Se a gente pensar em legislação, a legislação ambiental e trabalhista tem que ser atendida, tem que ser seguida obrigatoriamente para que esse sistema possa ser considerado sustentável do ponto de vista ambiental e social. E quando a gente pensa na questão de rastreabilidade, por exemplo, é fundamental que as áreas agrícolas de produção sejam georreferenciadas para o consumidor saber de onde veio esse amendoim, né? Se a gente pensar em boas práticas agrícolas, da mesma maneira, recomendações agronômicas aí mais modernas, voltadas para cultivares, épocas de plantio, manejo da cultura, do ponto de vista nutricional e fitossanitário, vão ser também fundamentais para que se tenha aí elevados níveis de produtividade e qualidade e que esse amendoim, então, possa ser sustentável econômica e ambientalmente. Depois da colheita, então, exigências no transporte, no recebimento, beneficiamento desse amendoim, também as amostragens para análise de contaminantes e resíduos vão ser também muito importantes, fundamentais para a qualidade do amendoim como alimento. E, ao mesmo tempo, durante todo esse processo do campo até o pós-colheita, todo o registro das informações é fundamental para que o sistema de produção possa ser considerado rastreável, né? Então, a gente tem a rastreabilidade na produção do amendoim produzido.
D'Artagnan, quais são as boas práticas de produção recomendadas pela pesquisa e pelo Ministério da Agricultura para garantir o amendoim de alto padrão?
As boas práticas iniciam com um bom planejamento da lavoura. desde a escolha da área até a aquisição dos insumos e regulagem prévia dos equipamentos. Deve-se dar preferência para solos férteis, bem drenados e de textura leve. Quando do plantio, deve-se sempre observar o zoneamento agrícola de risco climático. Outro ponto importante é a aquisição de sementes certificadas de empresas idôneas e que preferencialmente utilizem o Sistema de Tratamento Industrial de Sementes, ou TSI, como chamamos. Devido às inúmeras vantagens, como por exemplo, cobertura mais uniforme, redução de custos e perdas, além, é claro, de maior segurança e comodidade para o produtor. A correção e adubação do solo deve sempre ser feita com base nas análises de solo. No plantio, é importante estar atento à profundidade e espaçamento, utilizando sempre equipamentos devidamente calibrados. Em relação às plantas daninhas, recomenda-se que se tenha conhecimento do histórico das principais espécies que infestam a área para planejar um bom manejo na pré-emergência do amendoim. Na cultura do amendoim, proteger a planta do ataque de insetos e doenças é primordial e o produtor deve fazer sempre uso de produtos registrados para a cultura e respeitar as recomendações da bula, especialmente em relação à dose, limite do número de aplicações e intervalo de segurança. Além disso, é muito importante que seja feita a regulagem e calibração prévia dos equipamentos. As intervenções ou aplicações de produtos devem ser feitas sempre que possível, tendo por base o monitoramento de pragas. No caso da necessidade de intervenções preventivas, deve-se sempre levar em consideração a previsão climática, evitando aplicações desnecessárias ou reaplicações devido à ocorrência de chuvas. Ainda em relação ao manejo de insetos e doenças, é importante lembrar que atualmente estão disponíveis diversos produtos biológicos que podem ser utilizados na cultura do amendoim, visto que para esses produtos, o registro é feito por alvo, podendo ser utilizados em qualquer cultura que o alvo para o qual forem registrados ocorrer. Por fim, na hora da colheita, o produtor também precisa estar atento a alguns detalhes. O primeiro deles é fazer a amostragem para determinar o ponto de maturação do amendoim. Não basta confiar apenas na duração do ciclo da cultura. Sem determinar a maturação, você pode acabar colhendo o amendoim cedo demais ou tarde demais. Outro ponto importante que precisa ser enfatizado novamente é a calibragem dos equipamentos. Um equipamento bem calibrado e operando adequadamente reduz as perdas, tanto no arranquil quanto no recolhimento ou colheita propriamente dita. Além disso, quando do arranquil, é importante que o produtor esteja atento ao clima. Isso porque o amendoim precisa ficar secando ao sol por 2 a 3 dias após o arranquil. E a ocorrência de chuvas durante o período de secagem ao campo pode acarretar em maior tempo de secagem, além de proporcionar condições para a proliferação do fungo produtor das aflatoxinas.
Augusto, e para finalizar, a rastreabilidade é um componente importante da produção integrada. Explique como funciona isso na prática para o consumidor.
Então, eu diria que a rastreabilidade, ela não é só importante, mas ela é fundamental para a produção integrada. Que por quê? Porque para a produção do amendoim ser considerada sustentável e de qualidade, com base nas normas técnicas de produção integrada, é necessário saber de onde esse amendoim veio, como ele foi produzido, o que foi utilizado em sua produção e quais suas características, quando a gente se refere à presença de contaminantes, e resíduos. Então, essas informações, elas só vão ser possíveis se forem registradas durante todo o processo de produção no campo e na pós-colheita. Dessa maneira, o sistema vai poder ser melhor gerido pelo produtor e, finalmente, auditado pela empresa certificadora, visando, então, a obtenção do selo Brasil Certificado Agricultura de Qualidade. Então, esse selo vai permitir que o comprador, seja a indústria de alimentos ou o consumidor final, possa ter certeza que aquele amendoim atendeu às normas de produção que permitiram essa certificação.
O nosso muito obrigado aos pesquisadores da Embrapa Algodão por todas as informações valiosas. Muito interessante essa prosa, hein, amigo ouvinte? Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Se você quiser saber mais sobre produção integrada de amendoim, acesse a página da Embrapa na internet. Lá estão disponíveis publicações sobre produção integrada e amendoim de maneira geral. O endereço é www.embrapa.br. Nessa página, você busca a seção Publicações e Bibliotecas. Aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Algodão. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 83 é o DDD. Telefone 3182-4312. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Bem, pessoal, por hoje o Prosa Rural se despede por aqui, mas já fica nosso encontro marcado, hein? Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro, Edna Santos. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Algodão.
Ao longo do ano, a gente acompanha decisões, projetos e políticas públicas que impactam diretamente a sua vida. Agora, neste momento de virada, chegam também as mensagens de Natal e fim de ano de quem está por trás dessas escolhas que a gente noticia todos os dias aqui no Assunto Federal. Mas essa mensagem, no fim das contas, é para você, ouvinte, que nos acompanha, questiona, cobra e faz da informação um direito. Vamos ouvir a mensagem do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Oi, pessoal, ouvintes da Rádio Gov, sou Frederico de Siqueira Filho, ministro das Comunicações. Eu gostaria de desejar um Feliz Natal para todas as famílias, desejar um excelente 2026 para todos nós, com muita saúde, paz e alegria no coração.
Valeu, ministro. Em Brasília, 4 horas e 47 minutos.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
Aula ficou bem legal.
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro!
Quem também deixou uma mensagem de Natal e Ano Novo para você, ouvinte, foi o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios.
Manuel Palácios, presidente do INEP. Quero desejar a todos um fim de ano fantástico, um feliz Natal e que o ano novo entre com muita alegria para toda a família e para todos os brasileiros.
Obrigada, Manuel Palácios, presidente do INEP.
Assunto Federal. Momento Serviço.
E olha só que notícia importante, a ABDI e a UNB desenvolveram um teste para identificar a presença de metanol em bebidas alcoólicas. Vamos saber mais com o boletim Som da Indústria.
Olá, você está ouvindo o Som da Indústria, seu boletim sobre o que acontece no setor produtivo nacional.
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI, e a Universidade de Brasília, UNB, desenvolveram um dispositivo capaz de identificar de forma rápida e de baixo custo a presença de metanol em bebidas alcoólicas. A solução, lançada em 18 de dezembro na UNB, consiste em um kit de bolso pronto para a testagem de bebidas sob suspeita de adulteração, tanto por consumidores quanto por estabelecimentos comerciais. O desenvolvimento do kit de detecção de metanol é resultado de um acordo de cooperação técnico firmado entre a ABDI, a UNB e a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, Finatec, com um investimento de R$382 mil da agência. O kit é composto por um tubo coletor e 3 frascos de reagentes que são misturados à bebida.
Ao final do processo, em caso de presença de metanol, o líquido ganha tons de rosa a roxo, de acordo com a quantidade do elemento. Se permanecer transparente ou amarelo claro, a bebida é considerada segura para consumo. Inédito no Brasil, o teste é o único que consegue detectar a substância também em bebidas açucaradas e coloridas. Segundo o presidente da ABDI, Ricardo Capelli, a parceria da agência com a UNB e a Finatec cumpriu um papel importantíssimo de proteção ao consumidor. Mas não só isso, o kit favorece também a indústria.
Olha, nós fomos procurados pela Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília que já vinha desenvolvendo um projeto para detecção mais rápida, com custos mais baixos de metanol nas bebidas. Isso foi um drama no Brasil, um drama sanitário. A gente teve pessoas com as vidas ameaçadas em função da ingestão de metanol. Isso também afeta a indústria, porque uma vez que isso se propaga, reduz muito o consumo e afeta toda a indústria de bebidas também.
Embora não haja previsão para comercialização, o kit pode ser solicitado ao Laboratório de Bioprocessos, Materiais e Combustíveis da UNB por qualquer pessoa ou instituição interessada. Quando chegar ao mercado, a expectativa é que cada unidade do dispositivo tenha custo inferior a R$ 10. Da ABDI em Brasília, Nelson Aguiar.
Para saber mais sobre os destaques do Som da Indústria, acesse abdi.com.br ou siga a agência nas redes sociais.
O Banco do Brasil adere ao programa Acredita no Primeiro Passo e vai passar a disponibilizar crédito orientado para os inscritos no Cadastro Único. Dilson Santa Fé.
O Banco do Brasil aderiu ao programa Acredita no Primeiro Passo e passa a disponibilizar crédito orientado para pessoas inscritas no Cadastro Único. A assinatura do acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome ocorreu na quarta-feira, dia 10, em Brasília. Cerca de 1.000 pessoas já acessaram crédito por meio do Banco do Brasil, com taxas de juros abaixo das praticadas no mercado. A instituição informou que a oferta será ampliada para todo o território nacional, com foco nas regiões Sul e Sudeste. O MDS informou que as três modalidades do programa, incluindo AgroAmigo e Procred, já liberaram aproximadamente 13 bilhões de reais em crédito para microempreendedores. Com a entrada do Banco do Brasil, a expectativa é ampliar o alcance da iniciativa. O Banco do Brasil explicou que a liberação dos primeiros créditos começou em novembro em caráter experimental no Distrito Federal. A partir dessa etapa, a instituição iniciou o processo de expansão para outras regiões do país. O programa Acredita no Primeiro Passo já registrou mais de 190 mil operações de crédito orientado em um ano, com repasse total de 1,7 bilhão de reais a famílias inscritas no CadÚnico. Do total, 68% dos recursos foram destinados a mulheres. A iniciativa conta com o Fundo de Garantia de Operações Acredita, que permite ampliar o volume de crédito a partir das garantias e com o Sistema de Informações Gerenciais Acredita, usado para o monitoramento das operações. Podem participar pessoas entre 16 e 65 anos, com dados atualizados no Cadastro Único. O programa prioriza mulheres, jovens, pessoas com deficiência, comunidades negras e populações tradicionais, como ribeirinhos e quilombolas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
O MCTI e a FINEP anunciam dois editais do Proinfra, que somam R$ 1 bilhão em investimentos. As iniciativas contemplam expansão de laboratórios e criação de centros temáticos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Saiba mais com a repórter Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e a financiadora de estudos e projetos anunciaram nesta quarta-feira um pacote de novos investimentos para fortalecer a infraestrutura científica do país. Os recursos serão distribuídos em dois editais do programa Proinfra, destinados à modernização de laboratórios, ampliação de capacidades de pesquisa e criação de centros temáticos em áreas estratégicas. De acordo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, os aportes são da ordem de R$1 bilhão.
São dois novos editais do Proinfra. O Proinfra, inclusive, é o primeiro programa que é recuperação e expansão da infraestrutura de pesquisa no país. É um programa que está no PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Pela primeira vez, o nosso ministério participa do PAC, o Proinfra está nele. É uma das iniciativas mais robustas e estratégicas do FNDCT, foi criada para fortalecer a infraestrutura de pesquisa nacional. Somados, os dois editais representam, Camilo, R$1 bilhão de investimentos.
Segundo a ministra Luciana Santos, os investimentos representam um importante passo para a soberania tecnológica do país.
Estamos demonstrando que é compromisso perene, permanente, com as nossas instituições de ensino e pesquisa de todo o país, que são indispensáveis para o futuro que queremos construir, que é um futuro com desenvolvimento, com inclusão e sustentabilidade. E não faremos isso sem universidades fortes, sem ciência forte e sem Estado investindo de forma planejada e estruturante e sem deixar ninguém para trás.
O anúncio dos investimentos ocorreu durante evento realizado pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior em Brasília. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
O programa Guatá abre inscrições para bolsas de doutorado na França para estudantes indígenas. Mais informações com Claudimário Carvalho.
O programa Guatá, fruto da parceria entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a CAPES e o Ministério da Educação, juntamente com a Embaixada da França no Brasil, está com inscrições abertas até 2 de março para selecionar até 20 estudantes indígenas para bolsas de doutorado sanduíche na França. Podem participar doutorandos de todo o país que estejam nos 3 primeiros anos do curso. A inscrição é feita por formulário online e as entrevistas ocorrem entre 9 e 13 de março. Os aprovados deverão enviar comprovante de admissão em estágio doutoral e carta do orientador confirmando conhecimento de francês até 10 de abril. A iniciativa promove intercâmbio acadêmico, científico e cultural, além de fortalecer a presença de pesquisadores indígenas em redes internacionais. O programa prevê início da mobilidade em setembro, investimento de cerca de R$1.700.000, divididos entre CAPES e Embaixada da França, para financiar mensalidades, auxílios de instalação e deslocamento, adicional de localidade e seguro-saúde. O período das bolsas varia de 6 a 9 meses. As instituições brasileiras parceiras deverão oferecer apoio adicional de R$7.000 a cada bolsista para despesas não cobertas, além de garantir aulas gratuitas de preparação desde a candidatura. Criado em 2023, o programa Guatá passa a contar pela primeira vez com participação direta da CAPES. A inscrição pode ser feita no site gov.br/invertida-CAPES. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos de mais uma mensagem de Natal e Ano Novo? E quem deixou um recado agora foi o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Gov, eu sou Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, e eu quero aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um ano de muita paz, de muita saúde e, sobretudo, de muita esperança no coração de todos nós. Eu digo sempre que acreditar no amanhã é a melhor forma de ser feliz. E vamos juntos sonhar com um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário e sonhar com um Brasil cada vez mais dos brasileiros. Feliz 2026.
Obrigada, ministro. Está chegando ao fim o nosso Assunto Federal. Nós voltamos amanhã às 4 horas da tarde. Esperamos você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.